Expresso da Informação às 13 deste sábado com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Boa tarde. Funcionário da Câmara Municipal de Tomar foi atirado ao Rio Navão na sequência de desacatos que se registaram na tarde de sexta-feira. Acordos de execução celebrados com a autarquia não estão a resultar da forma que se esperava, refere a Presidente da Junta de São Pedro. Álvio Beira recebe no domingo mais um mercado à moda antiga. A iniciativa é realizada pelo Rancho Folclórico de Álvio Beira. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Vitorino.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado da próxima semana é Sérgio Freitas, gerente da empresa Atrativo Panorama. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o que falta deste sábado, o céu pouco nublado ao limpo, com aumento de nubosidade a norte do Cabo da Roca para o final do dia, e o vento também a tornar-se mais intenso nas regiões do interior e também na costa sul durante a tarde. Máximas previstas: Porto 20 graus, Guarda 22, Coimbra e Leiria 23, Lisboa 25, Tomar 27, Santarém e Faro 28, Castelo Branco e Évora 29.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Um funcionário da Câmara Municipal de Tomar foi atirado ao Rio Navão na sequência de desacatos que se registaram na tarde de sexta-feira na área do Mercado Municipal. A ocorrência envolveu dois trabalhadores da autarquia e ainda outro grupo de 5 a 6 cidadãos, ao que tudo indica, feirantes naquele mesmo espaço. Houve registro para agressões, de tal forma que a Polícia de Segurança Pública teve de intervir para parar os desacatos. Alguns dos envolvidos foram identificados, mas não foi feita qualquer detenção. Fonte da PSP disse à Hertz que terá valido a intervenção de um dos elementos do referido grupo para acalmar os ânimos, até mesmo para resgatar o funcionário caído à água. Ainda estão por apurar os motivos pelos quais houve lugar a estes desentendimentos, sendo que, segundo alguns testemunhos, os envolvidos nesta situação até estavam em amena convivência. Não terá sido necessária qualquer intervenção no âmbito hospitalar. Na sequência de duas operações de prevenção e detecção de suspeitos levadas a cabo pela Polícia de Segurança Pública, foram identificados 24 homens e mulheres, sendo alguns estudantes que circulavam nas imediações de estabelecimentos escolares em Tomar, tendo os dois deles sido detidos e levados também à apreensão de produtos suspeitos de serem estupefacientes. Os detidos foram notificados para comparecerem nesta segunda-feira perante o Tribunal, os restantes perante a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência de Santarém. Foram ainda detidos 2 homens, maiores de idade, em virtude de terem sido fiscalizados durante o exercício da condução e acusados taxas de álcool no sangue de 1,51 e 1,71 gramas por litro, respectivamente. Há ainda referência para um outro detido, um homem, maior de idade, também em virtude de ter sido emitido um mandado de detenção e condução por tribunal judicial para onde foi conduzido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um trabalhador morreu nesta sexta-feira na localidade de Lameiras, concelho de Sardoual, depois de ter sido eletrocutado. De acordo com os bombeiros municipais do Sardoual, em declarações prestadas à Lusa, o acidente ocorreu por volta das 17 horas no exterior de uma oficina, quando a vítima manuseava uma máquina florestal que acidentalmente terá tocado numa linha de média tensão. Segundo os bombeiros de Sardoual, o trabalhador, de 24 anos de idade, estava em paragem cardiorrespiratória à chegada dos bombeiros, tendo o óbito sido declarado precisamente no local. Além dos bombeiros do Sardoual, estiveram presentes a viatura médica de emergência e reanimação, a VMER, do Médio Tejo, também a Guarda Nacional Republicana, psicólogos do INEM que prestaram apoio a familiares da vítima e ainda uma equipa da autoridade para as condições de trabalho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Tomar, disse esta sexta-feira na Hertz que os acordos de execução celebrados com a autarquia não estão a resultar da forma que se esperava. Lourdes Fernandes, que falava no decorrer do espaço Voz da Freguesia, referiu que cresceram as competências para as quais as verbas presentemente não chegam.
Pronto, nós nos executivos anteriores, nós tínhamos uma, era-nos atribuída às freguesias uma verba, a todas, anual, para que as freguesias pudessem fazer algumas obras, pronto, que não têm capacidade com o fundo de financiamento. Com os acordos que foram realizados, temos, de facto, verbas mais pequenas que tínhamos na altura, mas temos competências acrescidas, competências novas, portanto, nas quais temos que aplicar essas verbas. Portanto, temos muito mais despesas com combustíveis, gasóleo, temos muito mais despesas com serviços que contratualizamos, temos mais despesas com homens, temos mais despesas com reparação de máquinas que são velhas e obsoletas e portanto, no fundo, recebemos, mas ele vai ser gasto naquelas novas competências das limpezas, da manutenção das vias municipais. E a freguesia de São Pedro de Tomar, como sabem, também é uma freguesia muito dispersa, com muitas vias, em que é necessário, e algumas a precisar de intervenção, outras foram intervencionadas, mas que no dia-a-dia exigem que se esteja sempre a gastar verbo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Distrital de Militantes do PSD reuniu, na noite de quinta-feira em Tomar, um encontro decorreu no edifício da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e, entre outros assuntos, serviu para fazer a análise à atual situação política nacional e distrital. A ERTS esteve à conversa nesta sexta-feira com o Presidente da Conselhia, Social-Democrata de Tomar, João Terreiro, que, na altura, fazia um balanço da reunião em que foi abordada a estratégia para as próximas autárquicas, entre outros assuntos. Estratégia que passa, então, por ganhar, de acordo com João Terreiro, mais câmaras e mais freguesias no distrito.
É conquistar o maior número de câmaras dos 21 concelhos que nós temos no distrito de Santarém. Em Tomar, aliás, a nível do Médio Tejo, obviamente, é reforçar também a nível de câmaras para que o PSD volte a liderar a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, como liderou durante vários anos. Portanto, há uma perspectiva, há uma expectativa elevada relativamente aos municípios que há, que aqui existem no distrito, e todos nós temos a vontade de continuar a trabalhar de forma afincada para que possamos conquistar o maior número de câmaras no distrito. No caso particular de Tomar, obviamente, perdemos há 3 anos, por uns casos, 281 votos, que estamos a trabalhar para retomar 2017 e para que possamos ter uma equipa vencedora e ganhadora, que é isso que obviamente esperamos para as eleições do ano que vem. Este processo, portanto, está a ser feito de acordo com as regras e orientações que foram aprovadas em Conselho Nacional. Foi dito que as candidaturas começariam a ser apresentadas a partir de outubro. Portanto, é o mês que estamos. Os trabalhos estão a ser feitos, portanto, e a partir de agora vão-se começar a definir eventuais estratégias e apresentar, obviamente, os nossos candidatos aos diversos órgãos do município e também das juntas de freguesia. Eu percebo a ansiedade das pessoas em querer saber quem os nomes das candidaturas concretas do Partido Social Democrata, porque vem no PSD, e é o PSD, claramente, o partido alternativo a esta desgovernação PS-CDU. Mas vejamos, Nunca o PSD apresentou um candidato tão cedo como as pessoas neste momento parecem que estão a querer exigir. Obviamente que esperamos, e agora o futuro, a futurologia, não posso fazer futurologia. Agora, enquanto Presidente da Conselheira do Partido Social Democrata, eu espero, portanto, concluir os trabalhos de apresentação até final deste ano, temos já a situação concreta de indicação dos nomes definida.
Rádio Eps, a primeira a informar.
A Ceceira regressa aos tempos medievais durante todo este fim de semana. Há lugar para a realização, assim, da segunda edição da Feira Medieval, este ano antecipada para outubro, até mesmo para aproveitar as previsões de bom tempo comparativamente àquilo que poderá acontecer no mês de novembro. Depois do sucesso do certame em 2015, as expectativas são elevadas e tudo aponta para que não saiam goradas. Pelo menos olhar para o número de atrações e também de participantes. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Ceceira, garantiu que a população está mobilizada para que a iniciativa seja uma vez mais um sucesso. O autarca disse ainda, em perspectiva à ERTS, quais serão as novidades deste fim de semana.
A população da Ceceira está mobilizada no sentido de garantir que seja efetivamente um sucesso e nós, Junta Freguesia, também com o contributo possível que nos é possível dar, obviamente. Penso que vai ser o fim de semana extremamente interessante em termos de Feira Medieval, porque vai ter este ano algumas coisas novas que não tinha, como sendo uma quintinha onde vão estar alguns animais, vai ter também falcoaria, portanto, aves de rapina, serpentes, animação de rua ainda de uma forma mais com maior intensidade, vai ter dois palcos a trabalhar, mais bancas, e por aquilo que me parece esta antecipação em termos de timing, em termos temporais para o mês de outubro, penso eu que vamos ter também um fim de semana com o tempo agradável, ou seja, estão reunidas todas as condições para que realmente seja um sucesso. É essa a nossa expectativa e espero que realmente se concretize. E aquilo que deu origem à Feira Medieval foi efetivamente o sucesso da comemoração do Foral. Já nessa altura foram várias as pessoas a trabalhar para que fosse um sucesso. O ano passado exatamente a mesma questão. Neste momento, mais pessoas a trabalhar. Esta é uma direção nova que tomou posse também, entretanto. Também se nota, efetivamente, os mais jovens estão cada vez a ter um trabalho mais participativo, o que é importante porque é uma garantia de futuro também para a feira. E é um momento alto também da aldeia e da freguesia, mas sobretudo da aldeia da Ceceira é um momento alto. Penso que durante muitos anos se esqueceu este potencial da história da Ceceira, que realmente nos últimos anos, com as questões da comemoração do Foral, a edição do livro sobre a Ceceira, todas estas questões têm vindo um bocadinho a ter um relevo que não tinham. E penso que as pessoas estão a sentir um orgulho renovado. Eu penso que isso nota-se no trabalho que têm feito. E eu lanço aqui o repto a todas as pessoas que me estão a ouvir. Efetivamente, a feira está feita com muita qualidade. Há, efetivamente, aqui atrativos em termos de visuais e cénicos que realmente melhoraram e muito em relação ao ano passado. E convido todos a visitarem esta aldeia. E os atrativos existirão ao longo do dia com uma dinâmica permanente, alternando entre as várias zonas do chamado Castelo, que é a zona mais histórica da Ceceira, e lance esse repto e convido-vos, visitem-nos, porque vai valer a pena.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cavaleiro tauromáquico Rui Salvador vai assinalar o final da temporada 2016, levando a efeito esta noite um espetáculo dedicado ao fado e ao flamenco. Como disse a ERTS Graça Silva, um elemento do staff do cavaleiro Rui Salvador, o evento decorre a partir das 21h30 na Quinta do Falcão, em Tomar, e é o resultado de uma fusão perfeita entre expressões artísticas diferentes.
É nada mais, nada menos do que uma fusão de duas culturas ou duas raízes, a raiz do flamenco e a raiz do fado. É isso que se pretende, no mesmo palco, juntar o fado com a fadista Diamantina, também inicialmente nome artístico Diamantina Rodrigues, agora apenas Diamantina, ela que foi também apresentadora da televisão e é realmente uma das vozes bonitas do nosso fado. E depois a ligação com o flamenco, com o cantor de flamenco, o Joaquim Moreno, que é efetivamente espanhol, que está em Portugal já há muitos anos, mas que continua a levar a sua arte por este país e por este mundo, com um grupo fantástico, onde tem os dois melhores bailadores e sapateadores de flamenco, também um ele, sendo ele espanhol, o El Maleno, e ainda a Sofia Abraços. Dizer que é um espetáculo que pretende essencialmente para as pessoas que gostam, e porque no local onde vai acontecer, na Quinta do Falcão, propriedade do cavaleiro Rui Salvador, também em jeito de final de temporada tauromáquica 2016, ligar a parte da afición ao flamenco e ao fado. Eu julgo que é uma combinação perfeita, andam os três de mãos dadas, ou em roda, se quisermos, e portanto acreditamos que vai ser mais um sucesso.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Alvio Beira recebe neste domingo mais um mercado à moda antiga. A iniciativa é realizada pelo Rancho Folclórico de Alvio Beira e destina-se a angariar verbas para as atividades da associação. A ERTE esteve à conversa com Manuela Santos, a diretora do Rancho, precisamente sobre este mercado à moda antiga, que vai decorrer na Rua do Comércio entre as 9 e as 19 horas deste domingo.
Este mercado quer retratar mais ou menos os finais do século XIX, princípios do século XX, retrata os mercados que havia nesta época, com a venda dos produtos que havia no campo, mas também não só de venda de produtos, mas também alguns artesãos, alguns ofícios, também tasquinhas onde se pode encontrar doces e salgados típicos dessa época, e também jogos tradicionais, cobertos, animação. Portanto, será um mercado bastante completo, sempre dentro desta época que pretende representar. Isto é uma organização do Rancho Folclórico Etnográfico de Alvio Beira, portanto nós estaremos trajados com os nossos trajes dentro dessa época. Claro que depois às vezes é um pouco complicado estender o mercado a outros artesãos, mas vamos tentar fazer o nosso melhor e de facto que este mercado seja mesmo um retrato daquilo que se passava nos mercados de antigamente. Este ano foi um ano um pouco fraco para a agricultura, costuma-se dizer que os anos bissextos não são anos muito bons, e de facto isso aconteceu este ano, passou até pela vindima, até pelos produtos de horta, mas mesmo assim eles existem, não é? E vão ser vendidos. Claro que isto também depende da generosidade de muitas pessoas, da freguesia, da Alvio Beira, de componentes do rancho, de familiares do rancho, que oferecem e disponibilizem esses produtos para depois nós podermos vender neste mercado. E claro que está, que este mercado também tem um objetivo de fazer algum dinheiro para o nosso plano de atividade do rancho e para um fundo de maneio que é sempre preciso para o rancho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na próxima segunda-feira, 10 de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Para assinalar a data e com o objetivo de alertar a comunidade para o impacto das alterações psicológicas na saúde global, a Farmácia Nova vai dinamizar toda uma semana de diversos rastreios espalhados um pouco por toda a cidade. A iniciativa vai decorrer entre então os dias 10 e 15 e contará com a presença de toda a equipa da Farmácia Nova. Além dos farmacêuticos, estarão também presentes prestadores de áreas de saúde como a podologia e nutrição, que vão complementando a multiplicidade da equipa. Com uma maior incidência, estará também o grupo de psicólogos clínicos a realizar uma grande variedade de rastreios psicológicos para todas as faixas etárias. A Farmácia Nova propõe 3 dias de rastreios, desenvolvidos e vocacionados para públicos específicos, como é o caso do Instituto Politécnico de Tomar, o Jardim Escola João de Deus e a Universidade Sénior de Tomar. Mas também 2 dias de ações que vão ser dirigidas ao público em geral, realizadas realizadas no Complexo Desportivo Municipal de Tomar. A Semana da Saúde Mental termina a 15 de outubro no Instituto Politécnico de Tomar com um workshop que é aberto ao público intitulado A Importância da Saúde Mental no Trabalho. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Vitorino.
Por estes dias aconteceram muitas coisas, umas boas, outras nem tanto. Das mais globais às mais locais, fiquei com a sensação de que toda a gente sabia as mesmas coisas ao mesmo tempo. Mas além disso, parecia que toda a gente sabia as coisas da mesma maneira. Eu, que tenho horror à manipulação de massas, pois considero-a a mais perversa das ditaduras, pensava: esta coisa da aldeia global tem que se lhe diga. Pois é. Mas a dar razão à ideia de uma massa humana que é conduzida por caminhos que não trilha, por caminhos que lhe são abertos em defesa de propósitos que em nada se interessam pelos valores maiores do espírito humano, fica-me a sensação de que a manipulação do pensamento é o preço que temos que pagar pelos privilégios de habitar esta aldeia global. Mas a verdade é que não existe uma aldeia global. Quer dizer, existe a aldeia, mas não é global. Na aldeia moram apenas os que vivem em sociedades organizadas, que têm casas e ruas e água e luz, que podem ir a um hospital ou deixar os filhos na escola e ficarem confiantes com isso, que sabem que há quem governe, apesar de se enganar muitas vezes. São pessoas que vão à loja ou ao mercado seguros de encontrar alguma coisa para comprar, mesmo que comprar seja um esforço muito bem pensado. Mas o mundo é muito desigual. Na aldeia todos comunicam. É a grande conquista das massas. Mesmo aqueles que se limitam ao essencial para viver, comunicam. O problema é que nesta nuvem comunicativa de que as massas se alimentam, não se costuma falar dos 750 milhões de pessoas que passam fome, nem dessas das 15 mil que já morreram hoje de fome. São pouco mais de 13 horas do dia 8 de outubro de 2016. Nenhuma destas pessoas tem acesso aos 100 mil automóveis que já se fabricaram hoje, nem aos 3 milhões de telemóveis que já se venderam até à hora do almoço. Poderemos dizer que vivem na mesma aldeia global que nós? Também não vivem na nossa aldeia os 635 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. A notícia de hoje, que é boa, mas podia ser melhor, é de que este número diminui na razão de uma pessoa por segundo. Assim, se tudo correr bem, se não houver mais catástrofes, nem guerras, nem bancarrotas, nem ditaduras, nem exploração, nem destruição ambiental, daqui a pouco mais de 20 anos, toda a gente no mundo poderá beber água potável e fazer com ela o seu almoço. Fique bem, bom fim de semana.
A nota do dia com José Vitorino no fecho das notícias. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.